Define parameters of program.
Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Olá, muito boa noite. Pontualmente atrasados às 21 horas e 6 minutos, estamos começando mais um Track Brasilis ao vivo. Praticamente um Track Brasilis ao vivo secreto. Não divulgamos nas redes sociais, não postamos no site, criamos a live faz 5 minutos para entrarmos no ar, mas estamos aqui para falar sobre Original Sin, o oitavo e penúltimo episódio de Star Trek Khan, a minissérie em audiodrama que está rolando aí nos YouTubes e nos agregadores de podcast da vida, e estamos chegando à reta final. Para bater esse papo comigo, como sempre, estão a bordo os queridíssimos Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro, seja muito bem-vindo.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Secretos que nem a obra, né?
Exatamente. Dessa vez estamos tão escondidos quanto o próprio podcast do Khan.
Mas tudo bem.
É isso aí, o desalmado servo da ortodoxia, Leandro Magalhães. E também estamos com o nosso queridíssimo Murilo Von Grohl. Boa noite, Murilo, bem-vindo.
Boa noite. Hoje, seguindo a saga das camisetas de futebol, hoje Sporting de Lisboa e live, para quem não entendeu, é só para as duas pessoas que assistem essas lives, a gente, toda live é um clube diferente, né? E sobre a live secreta que é bom, para não correr o risco de ninguém assistir.
É, mas ó, já tem 5 aí. O Curitibano já até mandou um Vida Longa e Próspera. A galera tá chegando, apesar de... Eu não sei quantos estão assistindo ao Khan, na verdade. Mas aqui a nossa live, eles são fiéis. Bom, vamos falar sobre esse episódio, que é o penúltimo episódio. Ainda segura alguma coisinha ali. Mas, na verdade, para bom entendedor, meia, né? Ou talvez até 2/3, porque não foi só meia. É, acho que as coisas estão mais ou menos delineadas, pessoal, e assim, eu tenho duas visões sobre esse oitavo episódio. Uma é que ele é um episódio que traz elementos muito importantes para o desfecho da trama e nos ajuda nesse sentido, mas que, para minha frustração, ele falha num momento crucial, que é justamente na hora de mostrar o que aconteceu com o 7 Alpha 6. Aquela cena foi a primeira vez no podcast, não sei se vocês concordam, foi a primeira vez que eu senti falta do vídeo. Porque não dá para entender, o Del Mondo entra lá na cabeça do Khan e mostra para ele e tal. Não dá para entender, na visão do Khan não dá para entender. Só depois que eles vão conversar, né? Aí o Khan, então foi você e tal. Aí o Del Mondo dá uma explicação, aquela coisa bem, bem expositiva mesmo. Aí aconteceu isso, o motor fez aquilo, explodiu para lá, escolhemos para cá, zeguei, papapá, papapá. E tem que explicar a cena toda. É um momento tão crucial que é um pouco frustrante que ele seja retratado dessa maneira. Por isso, eu não atribuía a esse episódio uma nota máxima. Porque no resto ele foi muito bom, mas esse ponto pecou para mim. O que vocês acharam, Leandro? O que você achou, cara?
Não, eu acho que era inevitável, né, que haveria uma explicação. A explicação que foi colocada, acho que conversa com o podcast todo, mas ela de fato mereceria ser visual. Eu acho que precisou se colocar bastante exposição, como você falou, para explicar. Até o Sulu participa da exposição, porque ele fala: olha, a frota tentou aí o Zirigidon desse tipo de propulsão, mas não dá liga, entendeu? Porque é muito perigoso lá. Então, assim, então você vê que eles colocaram elementos para você entender. E daí você visualizar, porque, entendeu, não traduz bem Maldi, não adianta, entendeu? Seria um negócio visualmente a apoteose da série, se fosse filmada, né? Teria uma cena de 10, 15 minutos deles na nave lá, e ferrou o nosso motor, meu Deus, e agora, e pumba, e detonou o planeta. E, infelizmente, é uma limitação do formato, entendeu? Não sei até que ponto eles conseguiriam alternativa válida, que não fosse essa.
É isso. Tirando esse problema, Murilo, é um episódio que traz, mais uma vez, de uma forma muito efetiva, essa combinação estranha do Khan humano e do Khan desumano, né? Porque tem o cara ali planejando, basicamente, ele dá um golpe no nosso amigo Del Monda e fala: vou eu nessa nave e vocês que se lasquem. E ainda deixa combinado com a Úrsula: ó, é para matar todos esses branquelos aí, é para matar todos eles. É, fiquem tranquilos, vocês vão pegar as rações só para vocês, tal, e enfim, era uma coisa que estava telegrafada já do episódio, dos episódios anteriores, que o Khan estava fazendo uma aliança de ocasião, mas que ele acabaria traindo os Elborianos. E por outro lado, nós temos nesse episódio também o Papai Khan, que vai, faz cosquinha na filhinha, conta historinha para ela dormir, é super bonzinho e tal, e coisa e tal. Como é que você, Murilo, que talvez seja um homem de Star Wars, vê essas nuances do nosso querido Khan? Elas te agradam, te atrapalham, te incomodam? Você acopla bem ao que a gente já sabia do Khan? Como é que você reage a isso?
Cara, esse me incomodou, isso me incomodou muito menos do que episódios anteriores, assim, pra ser bem sincero. Por quê? Porque me incomoda menos a ideia de que ele é um bom pai. Tu lembra aquele texto bíblico, né? Até os maus amam os seus, né? Então, eu tenho certeza que todos os grandes calhordas foi uma escolha horrível, os grandes calhordas da humanidade amavam. Devia, calhordas são uma
escolha. Alguns dos calhordas tinham esse defeito, de não amar os filhos, mas tudo bem. É.
Não, sim, e alguns não amamos pais, né?
Sim,
Mas tenho certeza que Mussolini devia amar alguém, entendeu? Mas assim... A questão é, eu não tenho problemas com a ideia de que ele amava a filha. Acho natural, mesmo os grandes vilões, os grandes calhordas da ficção, eles eventualmente amam. O Anakin virou Darth Vader por amor. Então, assim, essa questão do amor, ela zero me pega. Acho que é natural. Acho pior quando o vilão é o vilão sem amor, sabe? Acho que o amor é intrínseco à humanidade, independente se a pessoa é boa, se a pessoa é má, se ela é centrão. Acho que o amor, ele tá em todo mundo. Me incomoda muito menos isso do que a tentativa de... Não, o Khan, na verdade, era bom. Era o incompreendido da sociedade, entendeu?
Mas a essa altura, eu acho que a gente já tem como consensual que foi uma finta dos roteiristas. Na verdade, eles não redimiram o Khan. Nesse episódio, né?
Não, eles não redimiram. Mas esse é o ponto. É isso que eu tô dizendo, Salvador. Quando eu achava que tava num arco de redenção, pra mim, ele pegava mal. Aqui não acho que é um arco de redenção, aqui ele ama a filha, entendeu? E aí, voltando à Bíblia, até os maus amam os seus. Então, assim, isso não me incomoda. Isso acho que não é nem nuance no personagem, isso que eu acho que é meio flat da maioria. Quando, a gente chama atenção quando o personagem não gosta dos filhos. Isso é uma coisa do personagem, entendeu? Isso é uma coisa. O soft é isso. Posso falar dos Elborianos ou nós vamos continuar na saga do Khan?
Não, pode falar dos Elborianos também.
Odiei a ideia que os Elborianos cagaram 7 alfas.
6, né? Quer dizer, cagaram 6 e aí, por tabela, cagaram 5. Por quê?
Acho que deu um adicional pra história. Eu vou sintetizar da seguinte maneira: foi a primeira vez que eu agradeci não ser canônico. Eu não quero que essa história seja canônica. De que os Elborianos, que 7 alfa 5 virou o que virou por causa dos Elborianos. Adiciona um contexto que eu acho assim, a história do Khan é uma, tá? Daquele cara que foi abandonado pelo Kirk no planeta e que viveu uma vida de dificuldade. Daqui um pouco, puta, não foi por causa disso. Primeiro, acho que barateira de Khan, porque não, aí absolutamente não justifica.
Mas inocente o Kirk.
Sim, inocente o Kirk, mas em tese o Khan não deveria ter aquela sangria do Kirk. Esse é o fator 1. O fator 2 é o seguinte: adiciona um contexto muito enfiado no meio de ele. Eu vou dar um exemplo de uma série que eu gosto, tá? Que é Kenobi. Você que não ouviu o podcast análise de Kenobi, temos aqui todos os episódios de Kenobi analisados no TB. Kenobi é legal, mas é um enxerto no meio, né? É enxertado no meio do cânone. Aqui eu tive a mesma sensação, só que pior. A Kenobi eu gosto, aqui eu não gostei. De cara, é um troço assim, passado com a sensibilidade de um elefante dentro da história do Khan. Essa história dos Elborianos terem causado. Eu sinto que é uma coisa que não pertence à trama. Parece muito feat de escritor, sabe? É uma coisa assim. Me fugiu o termo, que é muito usado para quando a coisa é assim. Me fugiu o termo.
Deus Mas, ex machina?
Não, não é Deus ex machina. É quando a coisa é marretada. Achei marretado no roteiro. Marretado. E acho uma péssima solução. Então, é assim, ó. Isso pra mim foi a grande coisa que eu não gostei na série até agora. É colocar no rabo dos Elborianos o problema do Khan por barateira de Khan, é marretado no cânone, é assim, não, realmente uma escolha que eu não teria feito. E acho que desde que os euborianos chegaram na trama, a minissérie caminhou por um caminho tosco. Sabe, eu vou dar um outro exemplo aqui, um exemplo bem oposto a Kenobi, que é aquela série do Arqueiro Verde, sabe, Arrow, que o cara fica 5 anos na Ilha Deserta e volta. E aí, só que é legal que as 5 primeiras temporadas mostra o que ele fez em cada ano na Ilha Deserta, né? E aí é legal, no começo ele tá ali na Ilha Deserta. Daqui a pouco o cara, tipo assim, ele viajou o mundo inteiro nos 5 anos da Ilha Deserta, sabe? Ele teve do lado de casa e não voltou, entendeu? E a impressão que eu tive é isso, né? Ele viveu muito mais nesses 19 anos, daqui a pouco o cara tem uma solução, ele teve contato com uma outra raça, coisa, se fosse uma coisa isolada, legal, tudo bem, mas daqui a pouco, puto, o cara teve uma puta história com os euborianos, e na verdade foram os euborianos que foram os causadores, o Kirk ficou deslocado, ele mal fala o Kirk até aqui, esse é o primeiro episódio que ele fala, então assim, escolha, na minha opinião, vocês podem discordar, óbvio, mas na minha escolha, uma escolha muito infeliz de caminho.
É, eu tô mais alinhado com a Débora que tá comentando aqui, e acho que fica num passo intermediário entre a sua, o seu não gostei e talvez aquela aprovação total. Quero ouvir a opinião do Leandro também, mas ela comenta o seguinte, ela fala, o problema de 7 alfa 6 tinha que ser causado por alguém. Se fosse natural, não faria sentido. Só queria entender no último episódio por que o Khan focou o ódio no Kirk. Pra mim é a peça que falta, de fato. Né? Porque ele acaba sabendo, inclusive nesse episódio ele começa resmungando sobre o Kirk e depois ele descobre que a culpa é dos euborianos, logo ele não precisaria culpar o Kirk, né? Então ele começa desconfiando que talvez o Kirk tenha feito de sacanagem e termina sabendo que são os euborianos. Concordo que é um pouco Fiat de escritor, foi a vontade de, digamos, de introduzir um elemento que eu acho que é até um elemento convidativo, porque era uma questão que os fãs se atormentavam, como é que os caras não sabiam que o planeta estava instável, etc e tal. Acho que resolve isso, mas não sei se resolve da melhor maneira. Aí passo para o Leandro, quero ouvir a opinião dele sobre essa solução que eles deram.
Eu acho que o jeito que eles colocaram, e talvez a minha crítica aqui seja antecipada demais em relação ao que a gente vai ter no último episódio, que todos esses elementos acabam fazendo falta em A Ira de Khan. E óbvio que não estão lá por razões evidentes, claro, entendeu? Porque o negócio é de 30 anos atrás. Então, assim, o Khan vai ter tido muito mais vivência com o Del Monda do que com o Kirk. O Kirk, ele passou dois, três dias da vida dele, entendeu? E aí encontra ele de novo. Tudo bem, quando ele sai do planeta, finalmente, o Kirk tá envolvido na... Assim, o Kirk não tá do outro lado da federação, entendeu? Ele tá por ali, tá envolvido no rolo, entendeu? E acaba... eles se encontrando. E daí o Khan lembra dele, lá, lá. Mas ele teria vivido muito mais. O Del Monda teria tido uma significação pro bem e pro mal muito maior. E assim, não tem nada disso no filme. Novamente, por razões óbvias. Então eu acho que esses elementos, ao serem inseridos dessa forma, a não ser que vai ter no último episódio uma explicação para isso, e eu temo que ela vai ser na base do o que nem o Spock faz com o McCoy, Remember, só que um forget, entendeu? Eu temo que vai ser um pouco desse lado.
Você acha que vão apagar a memória dele?
Não sei, entendeu? Porque...
Rapaz!
Porque aí tá, entendeu? Porque aí
funciona.
Não surge na Ilha de Khan, entendeu? Assim, vai ter um negócio na Ilha de Khan que conversa com isso aqui, que é o Joaquim saber usar a Relight.
Sim.
Entendeu? Verdade. Ele teria pego...
Ele é o piloto da Relight,
Assim, ele pegou essa experiência de ser ali um dos caras, dos aumentados mais próximos da construção, ia estar a bordo da nave e tal. Ele até fala, ó, eu estudei pra caramba, não vou estar nessa porra. Então isso conversa uma coisa com a outra. Mas não tem referência nenhuma. E é um negócio grande demais para não ser referenciado, mesmo que a gente colocar a racionalização de que nós não ficamos lembrando toda hora no nosso dia a dia de eventos, mesmo significativos, de 10, 15 anos atrás. Nós não fazemos isso toda hora na nossa própria vida. Mas em A Ira de Khan... seria orgânico que certos elementos surgissem.
Sem falar que assim, o Khan que a gente viu agora, se tudo correr como a gente imagina e a Kali acabar sendo a Lear, o Khan saindo com a Reliant, ele ia atrás do Del Monda, porque é o grande culpado, é o grande vilão na cabeça dele, e ia atrás da filha, que para ele é a coisa mais importante, que ele queria pôr ela na nave e tudo mais. E ele não faz nenhuma das outras coisas. Ele encontra o Chekhov, lembra do Kirk e resolve, vou pegar ele de pau agora. Né? Então, assim, a solução parece ser, eu acho que você meio que encaminha. Realmente pode ter um efeito telepático ali de borrar toda a memória e tal, não sei o quê, mas vai ser uma pílula amarga.
Eu espero que não seja nem isso e nem largar do jeito que tá, entendeu? Todo mundo se lembra de tudo e o Khan fica com uma visão de túnel tão forte que o filme fica sendo... Não, ele queria pegar só o Kirk, mas e o Delmonda, e a filha dele? Se isso não for... Se não tiver um pouso controlado desses elementos do podcast, ele pode desmoronar em si mesmo.
E ainda tem o negócio da Reliant, né? Que eles levantaram a lebre, que ela não contou quantos planetas tem lá e o que, que ela foi fazer lá, né?
Eu acho que tem uma questão assim, por isso que eu digo que foi a primeira vez que eu celebrei e não tem uma batida de martelo de ser cânone. Porque eu acho
Desculpa te interromper, Murilo, mas eu tive uma epifania agora. Sim. Será que a Lear, de alguma maneira, não induziu a escolha da 7 Alpha 6 para Reliant? Eu tô pensando aqui pelo seguinte, porque quando ela confronta o Sul e fala, pô, os caras foram lá, não sabem contar planeta, não sei o que, não sei o que lá, o Sul fala, mas como é que você sabe disso aí? Que, afinal de contas, essas coisas todas do Projeto Gênesis são coisas meio secretas. E ela sabia. Então eu fico me perguntando o seguinte, será que ela, de alguma forma, induziu que a federação, tipo assim, vamos mandar o cara ir lá pra ele ver que deu merda e aí ajudar os caras que estão presos lá, tal, exilados, tal, não sei o quê. Que
é? Fanfic, né?
Como assim?
Acho que tem uma carona de fanfic essa história.
Não, eu não sei se é fanfic, cara. É o que os caras escreveram. Não adianta a gente ficar. Eu tô me perguntando se é isso.
Não, mas se for, eu acho que é muito fanfic.
Eu acho melhor isso do que os caras não sabem contar planetas.
Sim. Algo vai ser, entendeu? Assim, é que vai ser bastante coisa para 40 minutos de diálogo, para um episódio que falta.
E aí duas coisas que a gente comentou aqui no programa anterior, que meio que se realizaram. A primeira é o seguinte, grandes lapsos de tempo. A gente tem esse episódio que pula 5 anos de uma vez só. Ah, e aí eles construíram a nave. 5 anos depois ela ficou pronta. Né? Então, eles fazem esse salto com... E a segunda coisa que a gente previu, que está conectada com essa, é assim, o envelope começa a ganhar mais corpo e disputar espaço com a história do Khan, efetivamente. O que vocês acharam desses dois artifícios, digamos assim? Começa pelo Murilo, que está gostando de tudo. que ele achou do crescimento do envelope e tal? E essa coisa de, 5 anos depois...
Ah, cara, é meio marretadito também, né? Tipo, do nada, assim, 5 anos depois e tudo tá na mesma, sabe? Tipo, viveram altas emoções 5 meses, depois foi 5 anos de... É muito Fiat de escritura, pro meu gosto, cara, assim, muito. Aí o crescimento do envelope, que vai tomando corpo da fanfic, e aí vai crescendo, e aí, puta, aí, cara, clássico, assim, e aí, troço Deus é que o Sul, não podemos mais ficar aqui, por quê? Porque o roteiro pede. Que a gente não possa ficar mais aqui.
Não, mas ele desde o começo falou, ó, não vai dar pra ficar todo o tempo que você quer, né? A gente vai ficar enquanto der, estamos quebrando o seu galho. Eu não acho isso um problema.
Aí o clichê
mais... estabeleceram isso cedo.
De pegar a nave auxiliar e ir até lá, meio escancarado, que ele pediu assim, eu fiquei meio irritado com esse episódio, na boa. Acho que o tá crescendo demais. Eu acho que o Tuval, que tá tendo uma participação legal, acho que é o lance dele, querer... O Takei também mandando atuação por fax, né? Mas o Tuval que tá... tá tendo mais um papel de descobrir o que está acontecendo, ele lá, ouvir as fitas. Eu acho essa uma parte muito interessante, mas me preocupa isso. Eu acho que o episódio andou e chegou em lugar nenhum. Eu tenho medo de como é que eles vão conseguir fazer esse pouso que o Leandro falou nesse último episódio. Porque é muita coisa, porque eles têm que terminar o envelope, eles têm que responder as questões do Eredikan, eles têm que terminar todas as questões de 7 Alpha 5. Então, assim, velho, é muita pergunta para pouco minuto.
Meu palpite, e agora vou juntar com o do Leandro, meu palpite é, o Ivan voltou. Ivan como Palpatine, somehow, returned. E aí, a Úrsula e a Amador já estão meio afim de, o Khan enlouqueceu, o cara tá dando umas ordens aí muito louca. Acho que eles vão todos conspirar, no que vão conspirar, o Khan não vai pra nave, vai o Delmonda com a Kali. E o Khan fica. E agora, com o que o Leandro diz, o Delmonda vai lá e passa uma borracha na memória do nosso amigo Khan.
Mas é ruim, né?
Não gosto também, não gosto. Eu acho que assim, você apagar as consequências e fazer contar uma história com muitas consequências, e você apagar as consequências para alinhar com o filme que vem depois, você nem devia ter feito essa história para começar, né?
Sim.
E aí eu compartilho com vocês, não sei se vocês concordam, mas pelo tom eu desconfio que sim. Eu acho que eles perderam a oportunidade aqui de fazer uma história pé no chão. Né? Poderia ser uma história de sobrevivência num mundo hostil.
E parecia que era o que ia ser nos primeiros
episódios. Exato. Os primeiros episódios foram isso e parecia que ia ser isso. Aí, de repente, virou um sci-fi muito maluco, chegou os alienígenas, eles são telepatas e eles se comunicam e aí formam uma aliança e aí desfaz e faz uma nave. Foram eles que explodiram o planeta. Enfim, virou uma maçaroca sci-fi quando poderia ser um negócio pé no chão, que eu acho que canse e presta isso. E aí, talvez eles tenham perdido essa oportunidade. Né?
Assino com a relatoria do nobre deputado.
Você, Leandro, o que você acha disso?
É, eu também acho que, assim, eles não podem falar que eles não teriam tempo para isso, porque em minutagem total, 9 episódios, não é uma quantidade pequena de página para uma história pé no chão. Eles não precisariam do envelope. Eu acho que concluir o envelope, a participação maior do envelope agora nesses últimos 2 episódios é justificável nos termos que eles quiseram fazer. Mas uma história pé no chão não seria necessário envelope. A gente mesmo já falou disso em vários episódios. E era o que a gente esperava. Entendeu? E era o que a ira de Khan sugeriu. Entendeu? Assim, eles não entram no mérito do que aconteceu lá. Muito. Ah, teve a enguia, teve não sei o quê, foi difícil, explodiu. Mas eles não ficam falando do dia a dia, porque não, o filme não pede, entendeu? Não é a proposta do filme. Mas é como a gente está vendo aqui, entendeu? Uma vez que você fizer esse negócio todo, esse salamaleque todo, você torna o filme meio assim, meio incompatível, né, com o troço.
É, não se alinha com perfeição. A gente já citou, por exemplo, o uso das enguias, que o Khan já devia estar mais treinado, e aí, de repente, parece que foi uma ideia que ele teve lá no filme mesmo.
Porque... É. Então, e isso porque então, ele tinha no filme, ele tinha lá um troço ali,
entendeu? É, ele guardava o bagulhinho,
ele usava direto o troço.
Exato. Então, e a gente só tem um episódio para ver isso acontecendo. Então,
no começo da série, ele ficava dando essa impressão de que seria isso, uma história sobre as enguias, uma história de sobrevivência. A gente lembra que a gente discutia se era mais Lost ou mais Game of Thrones. E aí, na verdade, não era nenhum dos dois, era um sci-fi muito louco, entendeu? O que eu definitivamente não achei que ia ser. Eu acho que a gente teve uma primeira metade de série muito boa e depois a gente entrou num caminho meio equivocado.
Eu acho assim, a gente tem, como sempre, a gente tem que ter o cuidado, e acho que a gente procura ter esse cuidado, de avaliar a história que eles contaram e não a história que a gente gostaria que eles contassem. Acho que aqui nós estamos falando exatamente a história que nós gostaríamos que eles contassem. Baseado na história que eles contaram, esse episódio, tirando o problema da cena crucial, que eu acho que falta ali alguma coisa, o resto eu achei bom, eu não achei como você, Murilo, não me caiu mal. Outros episódios me caíram piores do que esse. Uhum. Esse me caiu bem. Eu gosto das coisas todas se encaixando, eu gosto da traição do Khan, que eu acho que era uma coisa importante, que estava telegrafada e que vem aqui, e vem de uma forma que eu acho que é compatível com o personagem. Gosto desse contraste que ele faz entre o Khan família e o Khan tirano. E acho que era importante, já era outra bola cantada, que os euborianos tivessem uma bola curva. Eu queria até que essa bola curva fosse mais, digamos, mais etérea, quando a gente pensava nos euborianos como os alienígenas complicados demais para a gente entender. Que eles estivessem fazendo algum experimento com os aumentados ali e tal. Eu acho que seria mais interessante que eles tivessem destruído intencionalmente o planeta para fazer um experimento. Mas calhou que não, que eles foram por esse outro caminho, tornaram eles bonzinhos, mais convencionais, eu acho. Isso empobreceu um pouco, mas ainda assim é uma história. O pior, eu acho que é o que vocês comentaram, que alinha pouco com o filme, né? Alinha pouco com o filme, e aí vai precisar de uns remendos no último episódio para a gente ver como é que tudo vai se assentar, né? Com relação a previsões, vocês mais ou menos concordam que vai ser isso? Que tipo, a Lyra é a Kali mesmo, que eu o Ivan vai ajudar o Khan a deixar o Khan no planeta. O Joaquim vai querer ficar também, porque ele é leal ao Khan. Então, se o Khan não vai, ele também não vai. E sai o Delmonda e a Kali.
É que eu acho que assim, no caso da Kali, com a Rosalind, sendo a mesma pessoa, também fica assim, ela tem memória ou não tem memória da infância dela em Sete Alfas? Como é que ela não tem memória? Porque ela parece manipular as fitas como se não tivesse memória de nada.
É.
Isso também tem que ser alinhado para ela ser ela.
Tá tudo certo para dar errado, né, gente?
Ela tinha as fitas até a morte da Marlowe, mas o Delmonda saiu 5 anos depois, então talvez tivesse mais. Mas a gente não sabe a gente vai descobrir no próximo episódio em que condições eles foram lançados, né? Vai ver que foi o que deu para colocar na nave lá.
Também. Agora, assim, também é o seguinte, assim, ela trabalha nas fitas sozinha. E ela fica falando para si mesma como se não soubesse dos debates da oficina.
Não, então, mas eu acho que ela sabia até a morte da Marla. Ou não. Talvez nem isso. Talvez só tivesse o começo lá. Não me... Aí teria que reouvir tudo para ver em que momento ela deixa de conhecer e passa a investigar, né? Mas tem algum ponto aí em que isso acontece. Que eu imaginei que fosse basicamente o ponto do lançamento da nave. Mas esse episódio contradiz essa ideia. Porque a nave demora a ser lançada, eu achei que fosse semanas e virou anos, e os caras ficaram lá muitos anos, então tem muitos registros antes da Kali sair do planeta. Ruídos, murilístico.
É a nave saindo.
Mais ruídos. É a nave saindo, é. Tá fazendo a sonoplastia. Star Trek!
Mas é podcast, né? Então pode ser. Então, mas o ponto é o seguinte, aí é o que o nosso querido amigo Leandro falou. Aí o Khan nunca citou isso durante o filme. Ah, lá, passou uns caras, aí vai ter que ter o Forget, tá? O Forget é ruim, assim. Eu vejo, assim, meio eles emparedados entre duas soluções muito ruins para esse final do episódio.
Não, então, parece uma coisa polêmica, né? Porque o Sulu falou, escuta, eu preciso saber aí se os caras encontraram alguém ou não. Como se fosse uma coisa crucial aí, né? Como se tivesse um impacto de ordem... galáctica. Eu não sei muito bem porque que o Sulu tá preocupado, se alguém caiu lá ou não.
Mas o que, que vai ser que o Sulu vai fazer? Vai contar pro Spock no próximo churrasco?
Entendeu? É, assim, reportar, o comando da
Frota. Reportar, né? Aí os caras vão olhar e falar assim, ah, muito bem, tá, engavei, arquivo aqui.
É, assim, beleza, era cuzão assim, mesmo.
A não tá ser bom, que eles vão colocar um outro elemento que torne isso fundamental.
Vai ligar pro Spock e vai dizer, tchê, tu não sabe a fofoca que eu tô sabendo.
Porque assim, os Elbonianos não chegaram lá, por exemplo, os caras não estavam invadindo, os caras eram fugitivos do planeta deles também, eram uns caras meio exilados do próprio planeta. Assim, não era espécie trazendo B.O. de outra galáxia, o Kirk teve que tratar isso umas 10 vezes, né? B.O. de outra galáxia veio cair na nossa, não era isso também, os caras estavam meio, estamos passando por aqui e ferrou nosso motor. Então assim, eu não vejo qual é o problema de Estado que a Federação teria que resolver aí para o Sulu ficar injuriado.
Não tem. Ninguém conhecia os Oborianos e tudo mais. Então,
a não ser que eles vão colocar esse elemento no último episódio, entendeu? Ou seja, é mais um troço. Não,
mas é aí que tá. Colocar. A gente tá falando, meu, os caras vão ter que botar muita coisa no último episódio.
Botar muita
coisa. 3 horas o último episódio. Ou vai ficar murcho, né? No final é isso que nós estamos contemplando, né? É a possibilidade de ficarem pontas soltas e tal. Acho que
porque eles... assim, que nem a gente tá falando, tudo bem, o cara poderia não citar XYZ, evento dele, na vida dele, 10, 15 anos atrás do filme, porque a gente não cita toda hora. Mas ao mesmo tempo que isso existe, existe um outro elemento, que é o Del Monda puxou o tapete do cara mais do que o Kirk. Por que, que ele invoca com o Kirk? A primeira coisa que ele tinha que fazer quando botou o pé na relate é vamos atrás do filho da puta.
Tá certo que ali foi, né, foi chifre trocado, né? Porque o Khan falou, então, vou tomar a nave mesmo, vou largar vocês aí, vão morrer mesmo e tudo bem. Aí o demônio falou, nós vamos morrer, mas então deixa eu contar o que eu fiz aqui também.
mas o Khan não é do tipo que iria deixar barato de uma maneira ou de outra, entendeu? Então, isso, a não ser que eles vão sincronizar e harmonizar isso muito bem no último episódio.
É bom.
Assim, é bom porque eu fico curioso. Eu vou ouvir o último episódio amanhã cedinho já.
Eu vou ouvir também. Tenho curiosidade mesmo. Mas eu começo, acho que essa é uma discussão para semana que vem, mas eu já começo a me alinhar com o Murilo. Talvez seja melhor não ser cânone, não. Deixa lá no beta cânone, tá bom ali, naquele cantinho ali
beta.
Dos livros, dos quadrinhos, tá bom ali naquele pedaço.
Eu dizia aqui no segundo, terceiro, quarto, pô, na minha cabeça tinha cânone e tal, e agora nós estamos com outro discurso, né? O que talvez seja meio denotativo dos caminhos equivocados que a série
tomou. E engraçado que, assim, num primeiro momento, a nossa dúvida era a seguinte, sairá um Khan convincente? A atuação vai nos remeter ao Montalbán, vai. E nisso os caras foram nota 11.
Sim.
O nosso amigo Navin Andrews soa exatamente como Montalbán. É muito bom nesse sentido. Mas todo esse rocambole que eles fizeram em 7 Alpha 5 faz a gente... tá bom, mas deixa lá no cunho dele, né? Então, eu acho que... vou reservar meu julgamento para o próximo episódio, mas... neste momento, eu preferiria que não fosse canônico. até para não criar ruídos.
Né? É, de fato. Assim, é como você mesmo falou, entendeu? Nós temos que julgar. Enquanto história é história, vamos desconsiderar as conexões, entendeu? É uma história válida até, que eles escolheram contar desses termos. Agora, enquanto elemento de uma franquia maior e muito da motivação para que uma obra dessa exista é para ser elemento de uma franquia maior, entendeu? É por isso que tanto se falou, nossa, o que será que aconteceu lá durante aquele período? Entendeu? Essa história não existiria no vácuo. Ela poderia ser a primeira história de Star Trek primeiro contada. Jamais.
Sim, ela vem
de duas pontas muito populares. Então, assim, se você se propõe a colocar uma história nesse período para conectar duas pontas, você precisa conectar as pontas.
É. Era a missão básica, né?
Mas parece que não é o mandato da série conectar as pontas. Parece que querem criar mais perguntas.
Não, então, mas eu acho o seguinte: é como a Débora lembrou. Algumas perguntas que já existiam, eles estão respondendo. Mas aí eles criam outras que a gente não tem como remendar, a não ser que começa a meter o Fiat do escritor mesmo, apaga a memória do cara, mexe aqui, mexe ali, joga colar, e aí as coisas se encaixam, mas o que a gente está discutindo, na verdade, é que isso provavelmente vai ficar muito artificial, porque vai chegar no final, então falar, e aí se encaixa assim. E a gente tem que aceitar meio pelo valor de face e não pela jornada, né? Acho que esse é o ponto que talvez eles tenham, enfim. Da primeira metade eu esperava um caminho mais... Né? Quando teve a introdução dos Elborianos, o Murilo falou, depois que entrou os Elborianos, piorou. Eu achei que a introdução dos Elborianos foi o ponto alto. Mas tinha que ser uma coisinha ali, pronto. Que aí sim, o dia em que o Khan encontrou os Elborianos.
Uhum.
Né? Aí tudo bem, ele passa 15 anos odiando o Kirk e tem o dia que ele encontrou os Elborianos. Agora, depois que passou 5 anos com os caras, meu povo...
Os Elborianos foram muito mais marcantes na vida do Khan que o Kirk.
Com certeza, muito mais.
Só que aí a grande jornada da vida do Khan vira o Kirk, ele conversou uma semana.
Mas vai ver que vai ter essa borracha aí, se bobear vão até apagar a memória da Kali, do Khan.
Mas aí...
Porque ela também... Ué, mas vamos combinar. Como é que o cara vai sair do planeta e ele lembra da filha e não vai atrás? Não ia acontecer isso.
Por isso que eu te falo.
Acho que por isso que ela tem outra identidade. Mas foi tudo construído pra, tipo, sai dessa, meu. Vai viver sua vida aí, esquece esses caras aí.
Mas por que eu tô te dizendo, Salva? As duas soluções são péssimas. A solução do Sporgas.
Não, essa eu não acho ruim. Eu acho que, assim, uma vez que você introduziu a filha do Khan e você tirou ela e ela tem outra identidade, você precisa justificar por que ela tem outra identidade. Ao mesmo tempo, você entende por que ela tá buscando o passado dela.
Faz história com consequência e tira as consequências.
Só do Khan, não dela. Mas é aí que tá, é o que a gente tá discutindo. A essa altura, o envelope se tornou protagonista.
Sim.
A história é mais da filha do Khan do que do Khan. O Khan é só um envelope. O Khan é um veículo pra gente entender a filha do Khan.
Sabe quem que agora tá tomando cachaça e chorando?
Devia chamar filha do Khan, Star Trek, filha do Khan.
Sabe quem que agora tá tomando cachaça e chorando de raiva? Nicholas Meyer?
Bom, ele deve ter ganho o suficiente para deixar o nome dele lá, né?
Tem que ver também até que ponto o negócio é dele também, né? Que a gente não sabe.
Eu acho que a história, se ele teve essa história aí, ele tá de parabéns pelo ácido que ele tomou. Eu acho que o Nicholas Meyer é muito pé no chão para ter essa história. E por outro lado, isso tem toda a cara de livro, quadrinho, que é o terreno da Kirsten Beyer e do Mac.
A gente conhece muito bem os roteiros do Meyer. Isso tem zero cara de roteiro do Meyer.
É, exatamente. O Meyer é pé no chão. Assim, eu acho que a única coisa que talvez tenha sido mantida do Meyer, que a gente vê bastante aqui e a gente esperaria disso, são as referências literárias. O negócio é pesado em referências literárias, com o Khan, com a Marla e tal. E isso é uma coisa que desde o Jornada 2 está lá muito pendurada, né? Ou mesmo o Space Seed, que o Khan cita o Milton. Aí depois tem os livros lá, Moby Dick, né, que a gente vê lá que tem o livro e tal, não sei o quê. Então, assim, essa coisa do citações literárias é bem Meyer e está bem presente no podcast. Agora, não sei se foi rebarba que sobrou do Meyer, se foi David Mack e Kirsten Beyer emulando o Meyer. Eu sei que ele ganhou um dinheiro lá e o nominho dele tá lá, então agora é ele que lute para explicar isso aí. Bom, a gente fez a nossa parte aqui para explicar esse episódio, voltamos na semana que vem para explicar o último episódio, e aí, claro, na semana seguinte Vamos rever Jornada nas Estrelas 2 e ver como tudo isso se assenta. Certo,
ou pessoal? Se assenta, ou não se assenta.
Ou não se assenta. Bom, quero agradecer a todos que compareceram a essa live quase secreta. Grande abraço para vocês, um abraço para o Leandro, um abraço para o Murilo. Semana que vem a gente está de volta. Tchau! I speak from pure logic. Make it so, number one.